DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia, ao lado da Cristina Kripal, que apresenta as notícias já a seguir.
A comunidade internacional prometeu à Mali ajudas superiores a 3 mil milhões de euros, anunciou o comissário europeu responsável pela política de desenvolvimento, Andris Piebalgs, hoje, no fim da Conferência Internacional de Doadores em Bruxelas, capital da Bélgica. A Alemanha contribuirá 100 milhões de euros. A assistência financeira dirige-se ao reforço das instituições do Estado, assim como ao fomento da economia e dos setores da saúde e do ensino. Outros doadores são a Comissão Europeia, França, Estados Unidos da América, Canadá e o Banco de Desenvolvimento Islâmico. As Nações Unidas aumentam a pressão sobre a Síria. O plenário aprovou hoje, por grande maioria, uma resolução que contou com a coautoria da Alemanha, na qual se acusa o governo sírio de ser responsável pelo recrudescer da violência no país. Além disso, a resolução critica violações dos direitos humanos cometidas pelo exército e as milícias que apoiam o regime. A mesma declaração exorta ainda todos os lados envolvidos na guerra civil a deporem as armas. 12 Estados, incluindo a China e a Rússia, votaram contra a resolução. Uma série de atentados no Iraque, incluindo uma série de explosões que atingiram sobretudo bairros xiitas da capital Bagdad, causaram pelo menos 29 mortos e mais de 70 feridos, segundo informam as fontes dos serviços médicos e de segurança locais. Em Viena da Áustria, terminaram hoje sem resultados as negociações sobre o programa nuclear iraniano, segundo a Agência Internacional de Energia Atómica. Não foram marcados novos encontros com a delegação iraniana. A comunidade internacional suspeita o Irão de planear a construção de armas nucleares, o que aquele país nega. O exército nigeriano anunciou esta quarta-feira o estacionamento maciço de tropas no nordeste do país, após ter decretado o estado de emergência nesta região, parcialmente controlada pelo movimento fundamentalista islamita Boko Haram. Uma declaração do exército afirma que a manobra visa assegurar a integridade territorial e aumentar a segurança. O presidente Goodluck Jonathan considerou uma declaração de guerra as recentes reivindicações de 2 atentados pelo Boko Haram. Estes causaram, em abril e maio, a morte de mais de 240 pessoas. O ex-presidente de transição da Guiné-Bissau, Henrique Rosa, morreu hoje aos 67 anos, depois de vários meses internado no Hospital de São João, no Porto, em Portugal, disse hoje fonte familiar à agência Lusa, em Bissau. Henrique Rosa conduziu o país até às eleições presidenciais de julho de 2005, tendo entregado o poder a João Bernardo Nino Vieira, posteriormente assassinado. Um assunto a desenvolver no Jornal da Noite após o noticiário. Angola vai aumentar as tarifas aduaneiras de 30% para 50% ainda este ano, anunciaram os responsáveis das alfândegas citados pela agência financeira Bloomberg. O objetivo do novo código, que deverá entrar em vigor ainda este ano, é proteger o comércio local. Em entrevista com a Bloomberg, publicada também hoje, o ministro da Economia de Angola, Abraão Gurgel, avança que Luanda vai privatizar 33 das cerca de 90 empresas detidas pelo Estado nos próximos 5 anos. Segundo a agência de notícias estatal angolana Angop, o Ministério da Comunicação Social em Luanda ameaçou recorrer a medidas judiciais e administrativas que podem culminar na suspensão da Rádio Despertar e do semanário Folha 8, caso estes meios de comunicação não corrijam, citamos, a sua conduta ao apelar diariamente à desordem pública sob pena de tomada de medidas administrativas, fim de citação. O livro A Bicicleta que Tinha Bigodes, do escritor angolano Onjaki, foi uma das duas obras eleitas melhores livros publicados no Brasil em 2012 para a infância e a juventude. O outro foi Curupira Pirapora, da brasileira Tatiana Salem Levy. Em Cannes, no sul da França, é hoje inaugurado a 66ª edição do Festival de Cinema Internacional. A cobertura ficou a cargo da 5ª adaptação para filme do romance de F. Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby, fora de competição. A representar a África em competição está o filme Cri Cri, de Mahamat Saleh Haroun, do Chad. O realizador Steven Spielberg preside ao júri do certame. E vamos finalizar com duas notícias do desporto. O clube de futebol alemão de primeira divisão, Werder Bremen, despediu o treinador Thomas Schaaf, que ocupava o cargo há 14 anos. Até agora ainda não foi nomeado um sucessor para este cargo. E o clube português Benfica joga neste momento a final da Liga Europa contra o inglês Chelsea. A partida que decorre em Amsterdão, capital da Holanda, está neste momento. Vamos dar uma rápida vista de olhos ao quadro.
Até agora parece que está a 0-0.
Até agora está a 0-0, diz-nos a Nádia, que já a seguir vai nos apresentar o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Guiné-Bissau e CPLP lamentam a morte do ex-presidente de transição Henrique Rosa. Angola expulsa imigrantes ilegais congoleses violando a Carta Africana. Novo livro sobre o 27 de maio em Angola mostra novos dados sobre envolvimento russo. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 15 de maio de 2013. Vítima de doença prolongada, faleceu na madrugada desta quarta-feira Henrique Pereira Rosa, antigo presidente de transição da Guiné-Bissau e candidato em duas eleições presidenciais. Rosa estava há várias semanas internado no Hospital de São João, no Porto. António Rocha apresenta o perfil do ex-presidente.
Presidente da Guiné-Bissau entre 2003 e 2005, Henrique Rosa, que nasceu em Bafatá em 1946, era um homem discreto e fervoroso católico. Um assumido patriota amante da paz, Rosa foi empresário ligado às áreas dos seguros marítimos, comércio internacional, agropecuária, dirigente esportivo e cônsul honorário da Costa do Marfim, tendo-se revelado hábil na gestão das várias crises políticas que atingiram o país. Henrique Rosa foi a personalidade escolhida para o cargo de presidente de transição da Guiné-Bissau na sequência do golpe de Estado de 14 de setembro de 2003, que derrubou Kumba Yala e em seguida levou o país às eleições legislativas de 2004. No termo do seu mandato como presidente de transição, Henrique Rosa deixava claro que queria ser um presidente verdadeiramente eleito da Guiné-Bissau.
40 anos estamos independentes. Dentro desses 40 anos, temos vindo a renovar os votos de confiança a pessoas ligadas ao sistema, digamos, ao partido principal, que é o PAIGC.
Em julho de 2005, o candidato Henrique Rosa disputou, juntamente com outros 9 políticos, as eleições presidenciais de março desse ano, tendo ficado no terceiro lugar com 84 mil votos, correspondente a 23% dos votos, tendo entregue o poder a João Bernardo Nino Vieira. Nas eleições presidenciais antecipadas de 2009, Henrique Rosa apresentou-se novamente como candidato e mais tarde, em 2012, voltou a concorrer um pleito eleitoral que só contou com a primeira volta devido a mais um golpe de Estado que ocorreu a 12 de abril desse ano. Na altura, apesar de muitas sugestões e pressões dos amigos e apoiantes para que ele criasse um partido político, Henrique Rosa defendeu que estava mais aberto à criação de um espaço de reflexão em torno da sociedade civil, onde pudesse continuar a defender o seu projeto político para a Guiné-Bissau, que se resumia em mudar a imagem do país com paz e tranquilidade para os guineenses.
E a mudança terá que ser com alguém que nunca fez parte do sistema, de alguém que tem uma independência em relação à política vivida até aqui.
Essas iniciativas dos amigos e apoiantes de Henrique Rosa baseavam-se na forma muito elogiada pela comunidade internacional como o presidente cessante tinha liderado a Guiné-Bissau no difícil período de transição. Aliás, o ex-presidente de transição reafirmou sempre a sua vontade de mudar para melhor os destinos do seu país.
Digo-lhes que a minha campanha é uma campanha para mudar a Guiné-Bissau. A minha presidência, se eu chegar lá, vai ser para mudarmos a Guiné-Bissau.
Entretanto, os restos mortais do antigo dirigente guineense deverão chegar à capital da Guiné-Bissau no próximo fim de semana, onde serão realizadas as cerimónias fúnebres. António Rocha, DW.
Que recordações tem de Henrique Rosa? Caro ouvinte, fale-nos do que sabe sobre esta figura. Contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O governo de transição afirmou que a morte de Henrique Rosa representa uma perda irreparável para a República, sobretudo no momento atual em que é imperioso para a classe política a obtenção de largos consensos no país e garante um funeral de Estado. Brahma Daram constata que a tristeza tomou conta da capital após ser anunciada a morte de Henrique Rosa.
A notícia do falecimento do antigo presidente Henrique Rosa chocou todo o país. Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, algumas pessoas foram à sua residência, situada no centro da cidade, para manifestar sentimentos de pesar e de solidariedade para com a dor da família por tão inestimável perda do homem sempre ligado à Igreja Católica.
Henrique Rosa, independentemente de tudo, foi um grande religioso e reconhecemos que a religião sempre e continua a ser o exemplo de toda a sociedade, um lugar onde se educa, um lugar onde se faz o homem, e ele sempre foi um grande religioso. Então Henrique Rosa sempre foi um exemplo da nossa sociedade.
As pessoas que têm perfil para dirigir a sociedade, nomeadamente o Estado, são essas pessoas que nós desejamos que deviam mesmo estar à testa do país para dirigir a nossa sociedade para um tempo de preparar mesmo a sociedade, termos de os valores.
Henrique Rosa candidatou-se às presidenciais antecipadas de 2009 e voltou a concorrer em 2012. Desta vez, juntamente com outros 5 candidatos. Todos eles contestaram os resultados eleitorais da primeira volta. Segundo observadores, foi este o momento que manchou a sua carreira política. Mas também foram unânimes em pedir homenagem do Estado para Henrique Rosa por ser homem do Estado.
É uma pessoa que merece ser homenageado como Presidente da República, ou mais do que um Presidente da República, porque para mim ele foi um dos melhores Presidentes da República que passou na história da Guiné-Bissau.
A intenção de ser um presidente guinense não é uma intenção só de porque queremos ser presidente, mas é a intenção de resolver o problema do país. E Henrique Rosa sempre pensou naquilo, por isso sempre trabalhou, sempre fez bem para a Guiné-Bissau, sempre mostrou um exemplo de uma boa pessoa. Acho que para mim merece muita coisa.
Uma fonte governamental disse que o governo de transição vai decretar luto nacional para os próximos dias. Durante todo o dia desta quarta-feira, as rádios passam apenas músicas laudativas ou marchas fúnebres. Entretanto, o secretário-executivo da CPLP, embaixador Murad de Murares, em mensagem divulgada em Lisboa, manifestou a sua consternação pela morte do ex-presidente de transição, Henrique Rosa. Trata-se de uma grande perda para a Guiné-Bissau e também para um mundo de língua portuguesa que assim se vê órfão de um dos defensores da democracia, do Estado de Direito e da CPLP, declarou o secretário-executivo da comunidade lusófona. Brahma Daram Bissau, DW.
Milhares de imigrantes ilegais congoleses têm até esta quarta-feira para abandonar voluntariamente o território angolano por ordem das autoridades de Luanda. Esta expulsão coletiva está a decorrer com aparente tranquilidade, mas está a infringir a Carta Africana que proíbe o ato. Mais informações com Francisca Bicho.
São cerca de 39.500 os congoleses que estão há cerca de 6 semanas a abandonar voluntariamente Angola e a regressar para a República Democrática do Congo. As autoridades angolanas, em comunicado, adiantaram que a data limite para o abandono voluntário do país por parte dos imigrantes ilegais acabaria esta quarta-feira, dia 15 de maio. Dentro destas milhares de pessoas, 8.400 são mulheres e crianças que estão concentradas na fronteira entre a República Democrática do Congo e Angola, na pequena cidade de Kamako. O fluxo de pessoas e a falta de abrigo temporário previamente pensado obrigou milhares de repatriados a se refugiarem em igrejas, escolas e outros espaços comunitários. A Organização Internacional de Migração está a seguir o caso de perto, trabalhando com as autoridades angolanas para garantir assistência humanitária e o regresso pacífico dos congoleses. Laurent Bock, chefe da missão na República Democrática do Congo, adianta que este processo
começou devagar no dia 29, mas no dia 1 de maio já havia milhares de pessoas a cruzar a fronteira. No processo de regresso à República Democrática do Congo, os imigrantes foram assistidos pelas autoridades angolanas. No final da segunda-feira, já tinham passado a fronteira 35 mil pessoas para a primeira cidade congolesa, que se chama Kamako.
Apenas 17 serviços básicos de saúde foram identificados na área circundante, colocando em risco a segurança dos imigrantes congoleses. O chefe da missão, Bok, assegura que o processo de expulsão está a decorrer dentro da norma, mas destaca alguns problemas com que os milhares de imigrantes ilegais estão a lidar.
The prices in the market.
Os preços dos alimentos nos mercados estão a subir diariamente e isto tem consequências diretas nos imigrantes congoleses. Os serviços básicos, como centros de saúde, também não são suficientes. As crianças, que também existem crianças neste grupo, elas, claro, não têm acesso à escola.
Mas Muluka Anmiti, pesquisadora sobre Angola e Guiné-Bissau na Organização Mundial Amnistia Internacional, relembra que as saídas destes milhares de congoleses não serão todas voluntárias e que as expulsões coletivas são proibidas pela Carta Africana.
Aquelas pessoas que não querem sair neste momento e não querem sair voluntariamente devem ser dada uma oportunidade de contestar a sua expulsão. Não deve haver qualquer expulsão coletiva das pessoas que não querem sair do país neste momento, porque as expulsões coletivas são proibidas pela Carta Africana. Aqui, os direitos humanos neste processo devem ser salvaguardados. Não deve haver qualquer tortura, não deve haver qualquer maltrato das pessoas.
O regresso voluntário só será aceito pelas autoridades angolanas até ao dia 16 de maio e os imigrantes ilegais que não tenham abandonado o país até à data serão forçados a abandonar o território e voltar para a República Democrática do Congo. Francisca Bicho, DW.
E lembramos o tema do dia. Morreu hoje o ex-presidente da transição da Guiné-Bissau. Henrique Rosa esteve vários meses internado no Hospital São João, em Portugal. Ele dirigiu o país até as eleições presidenciais de julho de 2005, tendo passado o poder ao assassinado presidente João Bernardo Nino Vieira. Foi candidato às presidenciais antecipadas de 2009 e às inconclusivas de 2012. E a pergunta é, que recordações tem de Henrique Rosa? Fale-nos o que sabe sobre esta figura, por favor. Manda a sua opinião para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O jornalista e historiador José Milhazes revela no seu mais recente livro novos dados sobre o papel da União Soviética após a independência de Angola. O correspondente português na Rússia desvenda, através de documentos inéditos tornados públicos pelos arquivos soviéticos, factos inéditos que podem contribuir para uma melhor compreensão da figura. De figuras como os presidentes José Eduardo Santos ou Agostinho Neto. Ambos estão relacionados com os acontecimentos de 27 de maio de 1977, segundo José Milhazes, no seu livro, apresentado esta tarde em Lisboa, com o título Golpe Nito Alves e outros momentos da história de Angola, vistos do Kremlin. João Carlos esteve no lançamento.
A esta hora, a jornalista Cândida Pinto, uma das poucas pessoas que aceitou o convite do autor para o fazer, já apresentou o novo livro de José Milhazes na Livraria Aleteia, aqui na Rua do Século, em Lisboa. Golpe Nito Alves e outros momentos da história de Angola, vistos do Kremlin, é uma publicação de 219 páginas que foi possível escrever com recurso a documentos inéditos dos arquivos soviéticos. O jornalista e historiador português a viver mais de 30 anos na Rússia faz daí novas revelações sobre os momentos mais importantes da história de Angola no pós-25 de abril de 1974 e como a ex-União Soviética os acompanhou e neles interveio. Um destes momentos marcantes na história recente daquele país africano tem a ver com o chamado golpe de Nito Alves, ocorrido em Angola a 27 de maio de 1977.
O chamado golpe, entre aspas, de Nito Alves é apenas um dos capítulos do livro. Há numerosas revelações, não só em relação ao complexo problema que foi o 27 de maio, mas também noutras áreas. Por exemplo, tenho um capítulo dedicado às relações entre Agostinho Neto e os dirigentes soviéticos, que nem sempre foram pacíficas e muitas das vezes até bastante complicadas, porque os soviéticos nem sempre confiavam nos líderes africanos.
José Milhazes explica no prefácio que tentou perceber como, em pouco mais de um ano, Nito Alves, então ministro do Interior, passou de representante do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, no 25º Congresso do Partido Comunista Soviético, a fracionista e agente do imperialismo em maio de 1977. O autor do livro não obriga o leitor a chegar à sua conclusão, mas refere...
Há uma coisa que parece ser evidente e que fica provado neste livro. Os soviéticos não estavam à espera do golpe de Nito Alves.
E porquê que escreve golpe, entre aspas?
Porque provavelmente não se tratou de um golpe. Tratou-se, sim, de uma ação provocada por Agostinho Neto, Lúcio Lara e outros dirigentes do MPLA para terem motivo para lançarem uma purga dentro do próprio MPLA e acabar de uma vez por todas com a oposição.
Neste que é considerado um dos episódios mais negros da história angolana, ainda envolto em grande mistério, são citados, por exemplo, os nomes de Sita Vales e José Van Dunen, que viriam a ser fuzilados entre os milhares de vítimas. José Milhazes faz também referência a memórias de militares e de agentes dos serviços secretos soviéticos e realça a visão de Kremlin sobre o processo de conversações de paz em Angola. Voltando ao 27 de maio de 1977, o historiador admite que José Eduardo dos Santos não estava alheio aos acontecimentos daquele período.
Claro, e ele naquela altura já ocupava cargos importantes e não consegui, claro, ainda apurar muito bem alguns aspectos. Por exemplo, os próprios soviéticos constatam isso, que houve uma perseguição muito forte a militantes do MPLA que estudaram na União Soviética, de que Agostinho Neto tinha uma desconfiança muito grande. E não se sabe bem porquê que José Eduardo Santos escapou à purga. Isso é um dos episódios que seria interessante aprofundar no futuro.
O livro não responde, em definitivo, a todas as interrogações à volta do 27 de maio. Daí que José Milhazes deseja que estes escritos possam chegar a Angola e sejam úteis aos historiadores e angolanos interessados em aprofundar o estudo sobre estes acontecimentos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Na Nigéria, o presidente declarou estado de emergência em três estados frequentemente alvos de ataques extremistas. Goodluck Jonathan prometeu ainda tomar medidas extraordinárias para enfrentar os ataques. Esta decisão do governo nigeriano surge depois de mais dois ataques, desta vez de proporções maiores, que tiveram lugar a 16 de abril e 7 de maio passados. Mais de 250 pessoas morreram e os ataques foram reivindicados pelo grupo islamista Boko Haram. Esta ação foi uma resposta a uma violenta repressão do exército. Face ao aumento da violência, o presidente do país, Goodluck Jonathan, reagiu e prometeu respostas.
The activities of insurgents and terrorists have been reprehensible.
As atividades dos insurgentes e terroristas são repreensíveis, causam medo nos cidadãos e quase colapsam a lei e ordem em algumas partes do país, especialmente no norte. Estamos a tomar medidas severas para descobrir e resolver as origens destas crises, mas parece que há um esforço sistemático dos insurgentes e terroristas em desestabilizar a Nigéria e testar a nossa capacidade coletiva.
Borno, Yobe e Adamawa são os estados mais atacados pelos extremistas e em estado de emergência. Depois dos atentados, o Boko Haram mostrou num vídeo crianças e mulheres supostamente sequestradas em resposta a uma detenção dos seus membros e familiares. O presidente nigeriano considerou os últimos atos de violência reivindicados pelo grupo como uma declaração de guerra. Entretanto, para a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, a atitude de Jonathan chega tarde, diz Abdoulaye Inoua.
Our reaction with respect to this proclamation of state of emergency is too little and too late.
A nossa reação à declaração de estado de emergência chega muito tarde. Ela deveria ter sido declarada quando houve sérios problemas nessas áreas. Acho que ele exerceu os poderes que lhe são conferidos ao abrigo da secção 305 da Constituição, com seis diretrizes centradas na violência e a insegurança que possam ameaçar a unidade da Nigéria ou parte da Nigéria. Então, consequentemente, eu acho que isto é mais política do que legal.
So, consequently, I look at it as political. It is more political and less legal.
No poder há 3 anos, Goodluck Jonathan tinha já declarado estado de emergência em janeiro de 2012, após uma vaga de violência atribuída aos extremistas do Boko Haram, mas o decreto era apenas aplicado a algumas zonas dos 4 estados. No final do seu discurso, nesta terça-feira, à televisão nacional nigeriana, o presidente reafirmou:
I want to reassure you all that those who are directly...
Quero assegurar a todos os que estão direta ou indiretamente a encorajar qualquer forma de rebelião contra o Estado nigeriano e os seus colaboradores, os insurgentes e terroristas, que se deleitam em matar as nossas forças de segurança, sejam eles quem forem, onde quer que eles estejam, vamos caçá-los, vamos pescá-los e vamos trazê-los à justiça. Não importa o que aconteça. Vamos ganhar esta guerra contra o terror.
Apesar do posicionamento de mais soldados e polícias no norte, o fraco governo central do país tem sido incapaz de pôr termo às ações dos extremistas. O Boko Haram pretende impor a lei islâmica no país, a Sharia, e considera a educação ocidental como um pecado. O grupo começou a ganhar força em 2009, no Norte, atacando principalmente igrejas e lugares onde se consome álcool. De acordo com a Human Rights Watch, confrontos entre o grupo e milícias já causaram a morte de mais de 3.600 pessoas desde 2009. A Nigéria tem cerca de 160 milhões de habitantes e tem sido palco nos últimos anos de vários atentados.
DW Espaço do Ouvinte.
Que recordações tem de Henrique Rosa, ex-presidente da transição da Guiné-Bissau? Esta era a pergunta do dia. A Cristina continua no estúdio e vamos saber o que é que os nossos ouvintes pensam sobre esta figura.
Os nossos ouvintes têm todos muita pena e lamentam imenso a perda. É o caso, por exemplo, de Orlando Jorge Alves, de Moçambique, que nos enviou este mail e que diz: sei dizer sobre esta figura muito pouco, sobre esta figura da política guineense, pois não sou historiador, apenas quero mandar as minhas condolências ao povo da Guiné pela sua grande perda. Mas recordações não faltam, porque todo homem bom ou mau sempre é bem recordado após a sua morte, e muitos deles não são homenageados em vida, mas quando morrem são verdadeiros heróis benditos, e Henrique Rosa não é exceção. A mensagem do nosso ouvinte Orlando Jorge Alves. De Guiné-Bissau, escreve-nos Valdes que, ao lembrar do falecido, ele foi um homem muito humilde. E, igualmente da Guiné-Bissau, Mamadine Injai, que nos diz que a Guiné-Bissau perdeu um grande homem, um homem de fé, religioso e portador da mensagem de paz. Tivemos muitas respostas também na nossa presença na rede social online, no Facebook. Por exemplo, esta de Jamburere Naumianu, da Guiné-Bissau. Diz assim: era uma figura que fez um bom desempenho enquanto presidente de transição na Guiné, mas a sua história e fama foi mais tarde estragada por ele próprio, porque instigou e participou no último golpe de Estado que derrubou os órgãos legitimamente eleitos pelo povo, deixando-se ser facilmente enganado pelos militares e algumas figuras como o ex-ministro pistoleiro Fernando Delfim da Silva. Vanilton Carlos Sá diz: Henrique Rosa é uma figura reconhecida em Guiné e fora pela sua forma de lidar com as pessoas. Além de ser um homem religioso, ele sempre pautou pelos princípios democráticos. As minhas sentidas condolências à sua família, que neste momento de dor e tristeza, mas eu acredito que ele vai ser recebido na casa do Deus Pai. Adilson Castro Adi, de São Tomé e Príncipe, escreve: apesar de tudo, manifesto as minhas mais sentidas e profundas condolências a toda a família do malogrado Henrique Rosa, em nome de todo o povo de São Tomé e Príncipe.
Pois é, muito obrigada aos ouvintes pela participação no programa. Antes de nos despedirmos, vamos dar uma espetada no mundo da bola. Na final da Liga Europa, que decorre em Amsterdão, não há golos ainda. O Benfica de Portugal joga contra o Chelsea e já estão feitos mais de 56 minutos. Está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.